Estudo deste áudio. O Evangelho do Criador. Capítulo 11. O público-alvo propriamente dito. Em um primeiro momento, pode até parecer que o tema deste novo capítulo já tenha sido abordado no capítulo sobre a definição do público-alvo do Evangelho, mas convém destacar que os dois apresentam distinções. A definição do público-alvo de uma oferta se refere a uma definição de quais destinatários o ofertante que criou uma oferta quer alcançar. A definição do público-alvo, inclusive, pode ser feita pelo ofertante independentemente da opinião, do desejo e do comportamento dos destinatários da oferta. Já o aspecto do público-alvo, propriamente dito, considera o tema do ponto de vista prático dos destinatários da oferta, pois o contexto de uma oferta também deve levar em conta, distintamente, o lado do ofertante e o lado dos destinatários da oferta. Relembramos aqui também que uma grande parte da posição dos destinatários de uma oferta já foi exposta com mais detalhes no estudo O Limite do Evangelho Ilimitado, e por isto, não objetivamos abordar aqui todas as mesmas considerações já mencionadas naquele material. Por outro lado, embora já tenha sido comentado no estudo acima referenciado que os destinatários de uma oferta têm um papel determinante na aceitação ou na rejeição de uma oferta que lhes é apresentada, no referido material não foi feita uma abordagem particular sobre a existência de dificuldades que tentam impedir que os destinatários do Evangelho de Deus possam fazer uma opção livre por ele. A palavra Evangelho, conforme visto nos estudos referidos acima, basicamente significa a oferta de uma boa nova, boas dádivas ou o ato de anunciar e ofertar as boas novas anunciadas. Desta maneira, considerando que o Evangelho é a oferta de um conjunto de boas novas, porque, então, o anúncio dele poderia despertar desconfortos às pessoas ou até resistências. Considerando que o Evangelho é um conjunto de boas dádivas, não deveria ser ele saudado sempre com alegria e sem tentativas de impedimentos. Em um primeiro momento, alguém pode vir a pensar, sim, que algo novo e bom sempre será bem acolhido. Entretanto, como o novo é novo, ele traz proposições de mudanças. Além disto, se algo denominado de novo não traz consigo proposições de mudanças, ele não é de fato novo. No estudo, a história contada pelo pai de todos os filhos e filhas foi comentado sobre a postura resistente das pessoas de um grupo de Atenas que se diziam ávidas por novidades, mas que ao ouviram o inusitado, o completamente novo, se esquivaram, em sua maioria, do encontro com o novo. Ao verem o novo, elas o rejeitaram porque a novidade exposta poderia vir a afetar as suas maneiras culturais ou tradicionais de crerem e se posicionarem sobre os aspectos fundamentais da existência humana, da vida presente, bem como da vida eterna. Inúmeras proposições de novidade apresentadas às pessoas no mundo podem mostrar-se mais desafiadoras do que inicialmente aparentam. Pois se uma proposição apresenta algo que de fato é novo, ela também, em uma análise mais detalhada, acabará se mostrando como uma proposição que contrapõe alguns aspectos anteriormente conhecidos, estabelecidos ou praticados. A apresentação de algo novo pode englobar, inclusive, proposições de revisão e mudança das convicções e crenças mais profundas nas quais uma pessoa tem assentado a sua confiança, ainda que inconscientemente. Apesar de que possa parecer contraditório, muitas vezes as ofertas ou proposições que mais concedem às pessoas a liberdade de escolha por algo novo, também são aquelas que mais desafiam e até atemorizam as pessoas pelo fato delas não saberem como lidar com a novidade quando este contrasta com as suas concepções e práticas anteriores, algo que pode acontecer de forma muito acentuada ou em especial também em relação ao Evangelho do Criador. O Evangelho, tendo a característica de uma oferta de um conjunto de boas novas, propõe muitos aspectos novos que possibilitam às pessoas que o recebem também passarem a viver e andar em conformidade com a novidade de vida que lhes é oferecida pelo Senhor. Entretanto, o acréscimo de coisas novas também pode conflitar com algumas coisas antigas ou anteriores com as quais as pessoas estavam associadas. O Evangelho de Deus, pelo fato de apresentar novidade de vida, simultaneamente ou inevitavelmente também expõe muitos aspectos anteriores que as pessoas seguiam ou praticavam e que, inclusive, podem ter sido praticados já há muito tempo por elas ou na sociedade em que vivem. O Evangelho de Deus é um conjunto de dádivas e condições que pode causar um enorme impacto na vida daqueles a quem é direcionado, razão pela qual o oferecimento do Evangelho do Criador também se depara com os mais diversos tipos de reações dos seres humanos. Ao adentrar nos mais diversos aspectos sobre o Evangelho de Deus, diversas posições contrárias ao que uma pessoa pratica ou pensa sobre os aspectos essenciais da vida podem vir à tona, mas não somente isto, também oposições acentuadas contra a dedicação de uma pessoa ao precioso e singular Evangelho podem ser erguidas por outros contra ela, conforme também é claramente mencionada nas Escrituras. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguirão, também vos perseguirão a vós, se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. 2 Timóteo 3, 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. R.C. Pelo fato do Evangelho ser uma oferta fundamentada na justiça de Deus, na verdade eterna, e ainda ser distinto de tudo que há no mundo, ele pode, inclusive, ser evitado por alguns pelo sentimento de vergonha em relação ao que por meio dele é oferecido, conforme alertado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo às pessoas no mundo. Marcos 8, 35 até 38. Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ainda em relação à vergonha, como causa de resistência das pessoas ao Evangelho de Deus, Paulo, apóstolo de Cristo, explica a sua posição contra a vergonha para com o Evangelho e porque ele não deixava que a vergonha lhe impedisse de continuar seguindo ao Evangelho do Senhor. Romanos 1, 16 até 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. 2 Timóteo 1, 8 até 10. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta, agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, pelo Evangelho. Pelo fato do Evangelho de Deus ser um instrumento que manifesta a glória do Criador eterno, também para que as pessoas possam se arrepender da depreciação da glória que conferem ao Senhor e da imprópria ou excessiva glória que conferem a si mesmas ou à criação, é inevitável que, diante do Evangelho, as pessoas também sejam expostas ao ponto que trata da questão sobre o a partir de quem uma pessoa busca ser glorificada ou exaltada. Por sua vez, a busca por inapropriadas glorificações, Reconhecimentos ou exaltações também pode gerar forte resistência das pessoas ao Evangelho do Criador, e até fazer com que multidões se privem ou se afastem da central dádiva celestial que Deus oferece à humanidade, exemplificado por mais dois textos abaixo. João 5, 39 até 44. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? João 12, 42 até 46. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. RC. Ainda outro fator que pode gerar resistência dos destinatários da oferta de Deus, quanto à aceitação e recebimento dela, é o sentimento de insegurança deles em relação ao Evangelho do Senhor. O sentimento de insegurança é um fator que pode representar uma significativa influência nas decisões das pessoas, o que, por um lado, não necessariamente é algo ruim ou danoso se ele servir como prevenção contra decisões precipitadas, mas que, por outro lado, também pode vir a ser prejudicial se as pessoas estiverem confiantes em algo que de fato não é tão seguro como elas pensam que é, ou se este sentimento levar as pessoas a não optarem por aquilo que de fato lhes seria benéfico. Portanto, as ofertas que contrastam de forma acentuada e clara pontos que servem de parâmetro de segurança no entendimento das pessoas, como é o caso do anúncio do Evangelho de Deus, são ofertas que podem encontrar significativa resistência porque muitas pessoas se apegam fortemente a aspectos que até então lhes causavam sentimento de segurança, ainda que aquilo no que confiam não seja seguro de fato. Diante de algo novo, as pessoas podem adotar uma postura de resistência ao que lhes é exposto simplesmente por ficarem em uma posição de receio de serem dissuadidas ou coagidas a deixarem aquilo que até aquele momento lhes pareceu seguro, e nem chegarem a avaliar de fato aquilo que o Evangelho do Senhor lhes propõe. Conforme já comentado acima, a resistência àquilo que causa um sentimento de insegurança, em muitos casos, pode representar um grande benefício ou servir de especial proteção a uma pessoa. Por outro lado, muitas vezes, também aquilo que pode levar uma pessoa à verdadeira liberdade no Senhor pode ser resistido ou rejeitado, e isto, pelo fato de uma pessoa desconhecer ou não confiar nos aspectos fundamentais que precisamente são aqueles que ela mais necessita para se posicionar na condição de verdadeira segurança para a vida dela. 1 Tessalonicenses 5, 3 até 10. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Além do mais, quando uma pessoa se depara com a proposição do Evangelho de Deus, que de fato lhe dá liberdade de escolha, também pode ocorrer a situação dela resistir ou rejeitar o que lhe é proposto por pensar que ao obter mais informações ela se torne mais responsável pelas suas decisões, não podendo, portanto, continuar a se ocultar atrás de um pretexto de responsabilizar ou acusar outros por decisões que na realidade ela necessita adotar em sua vida. Assim, embora tenha sido comentado no estudo o limite do Evangelho ilimitado de que os destinatários do Evangelho têm um papel determinante no reconhecimento e aceitação do Evangelho, o entendimento de que no mundo há uma diversidade de posturas sutis e que levam as pessoas a se posicionarem de forma contrária ao Evangelho, também pode ser muito significativo para que as pessoas não se deixem vencer por aquilo que procura se interpor entre elas e o Evangelho que lhes é oferecido pelo Senhor. Por último, neste capítulo, gostaríamos de destacar ainda que, apesar da resistência ao Evangelho de Deus muitas vezes se expressar pelo fato das pessoas rejeitarem ativamente ou passivamente a luz do Senhor porque preferem as trevas, a glória dos homens ou porque não querem abrir mão daquilo no qual se sentem seguras, a resistência à dádiva do Senhor também pode ocorrer. Em expressiva parte das situações, pelo fato das pessoas desconhecerem que o Evangelho de Deus é uma oferta que é fundamentada também na misericórdia, bondade e longanimidade do Senhor para com cada ser humano. Deus apresenta o seu Evangelho de uma maneira tal que os seus destinatários possam aceitar a Cristo na condição e no local que se encontram quando ouvem o seu anúncio. Deus não requer que uma pessoa seja perfeita e isenta de pecados para receber o seu Evangelho, pois é precisamente por meio do seu Evangelho que o Senhor oferece ajuda às pessoas para passarem a ser vitoriosas sobre o pecado. O Evangelho de Deus não exige que os seus destinatários sejam primeiramente capazes de andar em retidão para que recebam este Evangelho, pois é por meio do Evangelho que Deus capacita as pessoas a andarem em retidão e para se reerguerem quando, porventura, tropeçarem. A vida em conformidade com o Evangelho de Deus não é como a proposição de vida sob a lei de Moisés ou da antiga aliança, debaixo da qual uma pessoa primeiramente precisaria cumprir toda a lei, o que é impossível, para que, por intermédio das obras da lei, pudesse obter uma condição de justificação perante a condenação do pecado e perante o Senhor. A aceitação do Evangelho de Deus é algo que começa no coração. É algo que começa por uma confiança interior em Deus e que se expressa em palavras dirigidas por uma pessoa a Deus a fim de que ela, a partir do recebimento do Evangelho, também receba a novidade de vida do Senhor para ser guiada e fortalecida pelo Espírito do Senhor. As dificuldades ou resistências que as pessoas apresentam para aceitarem o Evangelho de Deus, são dificuldades que as próprias pessoas, o mundo ou o império das trevas tentam interpor em relação ao recebimento do Evangelho de Deus. Razão pela qual, pode ser também tão significativo ter um conhecimento sobre as maneiras pelas quais as pessoas resistem à dádiva do Senhor para com elas, a fim de que cada indivíduo possa distinguir que não é o Evangelho que é complexo de ser recebido e nem é Deus que não quer que as pessoas recebam este Evangelho. Pelo contrário, Deus amplamente declara o seu anelo para que todos venham a conhecer a verdade e sejam salvas em Cristo Jesus, bem como declara a simplicidade com a qual o seu Evangelho pode ser recebido no coração daquele que o quer receber. 1 Timóteo 2, 1-6. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Romanos 10, 8 até 13. Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor Jesus Cristo não fez objeção em estender o evangelho da salvação ao ladrão que foi pendurado em uma cruz ao lado dele, pelo contrário, no exato momento em que o ladrão clamou ao Senhor por salvação, ele também a recebeu do Senhor, ainda que em um estado deplorável em que se encontrava crucificado ao lado de Cristo. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, quando ainda usava mais frequentemente o nome Saulo, foi perseguidor de Cristo e dos verdadeiros cristãos, e nem mesmo isto foi impedimento para que recebesse prontamente o Evangelho de Deus quando o Senhor o ofereceu a ele. Paulo dá testemunho a respeito de si mesmo dizendo que se Deus estendeu a graça inclusive a ele quando ainda era perseguidor ferrenho de Cristo e opressor dos filhos de Deus, Deus certamente também estenderá a graça do seu evangelho a todos os demais destinatários que a quiserem receber no coração. 1 Timóteo 1, 15 até 16. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, Paulo e os demais escritores das Escrituras afirmam reiteradamente que o Senhor concedeu o seu evangelho para a salvação das pessoas nas suas piores e mais obscuras circunstâncias, exemplificado por mais alguns textos a seguir. Marcos 2, 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Lucas 5, 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Romanos 5, 8 até 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Apesar dos seres humanos serem os destinatários do Evangelho de Deus e ser-lhes estendido também o poder para optarem por aceitá-lo ou de rejeitá-lo, eles não têm a capacidade, neles mesmos, de primeiramente se libertarem das suas prisões e cadeias para, então, se tornarem em algum tipo de pessoa boa que poderia vir a alcançar um mérito apropriado para receber este Evangelho. Os seres humanos, como destinatários do Evangelho de Deus, cometem um grande engano quando pensam que podem se libertar das suas fraquezas, transgressões ou pecados para somente então merecerem ou estarem aptas a receber o Evangelho de Deus. Portanto, a percepção de que é impossível se apresentar perfeito diante de Deus para somente depois receber o Evangelho, pode ser uma percepção crucial para que uma pessoa saiba que ela não necessita esperar nenhum minuto a mais para abrir o seu coração para receber o Evangelho do Senhor. Lucas 23, 39 até 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vais no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O Evangelho de Deus é oferecido pela graça do Senhor a todas as pessoas. Entretanto, se uma pessoa não compreender que a graça celestial estende a ela também a misericórdia de Deus para receber o Evangelho em sua condição de pecadora e que ela necessita do Senhor para alcançar o arrependimento e a novidade de vida, esta pessoa poderá se deparar com acentuadas dificuldades ou resistências para compreender que ela sempre foi e no tempo presente continua a ser um destinatário a quem o Evangelho de Deus já está disponível para ser recebido. Por fim, para concluir este capítulo, gostaríamos de mencionar ainda que, embora Deus confira às pessoas a oportunidade para elas poderem optar pelo seu evangelho ou resisti-lo, o período em que há condições favoráveis para um indivíduo fazer a sua opção pelo evangelho não está sob o controle deste pelo tempo que, eventualmente, ele possa pensar que está, no sentido de achar que pode protelar indefinidamente aquilo que deveria ser feito no dia que se chama hoje. Deus, por meio das suas misericórdias, é poderoso para intervir a favor das pessoas nas mais obscuras circunstâncias em que elas possam vir a se encontrar. Porém, também é por isto que os destinatários do Evangelho jamais deveriam desprezar a bondade de Deus quando esta é oferecida a eles, pois o fato de postergarem a aceitação da oferta de bondade e misericórdia para com eles, também implica em irem se distanciando cada vez mais, no coração deles, das únicas dádivas que podem levá-los ao arrependimento e salvação no Senhor. Embora a misericórdia de Deus seja capaz de salvar as pessoas em suas piores condições, se uma pessoa rejeita a misericórdia de Deus, encontrada também no próprio Evangelho do Senhor, nada lhe resta para alcançar o arrependimento dos seus maus caminhos. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A misericórdia de Deus é outro aspecto maravilhoso do próprio Evangelho do Criador e que jamais deveria ser tomado em pequena conta por todo aquele a quem o Evangelho Celestial é oferecido. Se, da parte de Deus, a definição do público-alvo do Evangelho abrange todas as pessoas no mundo, os destinatários deste Evangelho jamais deveriam considerar a misericórdia de Deus com leviandade e desprezo, pois ela é o meio que lhes concede a possibilidade de responderem de forma apropriada ao convite que Deus lhes estende para receberem a salvação e a novidade de vida do seu Evangelho. E ainda devido à sua vital importância, o tema sobre a misericórdia de Deus em prol dos destinatários será tratado muitas vezes nos demais estudos sobre o Evangelho de Deus, bem como também de forma bem específica no estudo A Grande Misericórdia do Pai Celestial da série de estudos sobre a vida do cristão no mundo. Lamentações 3, 21 até 25. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca.